E vamos à nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do Paraná. Estamos na segunda semana de entrevistas e agora nosso entrevistado de hoje é Ratinho Júnior, do PSD, quem eu cumprimento agora. Candidato, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN Maringá, toda a região. Muito obrigado pela oportunidade.
Bom, candidato, a primeira coisa que eu queria perguntar para o senhor é, né, o que que levou o senhor a se candidatar ao governo? E na sequência, uma pergunta que o senhor pode aí continuar respondendo é, a prisão temporária do ex-governador Beto Richa e também até agora candidato ao Senado, acaba de certa forma resvalando em algumas candidaturas. O senhor foi secretário, né, do ex-governador e o senhor faz críticas em sua campanha a ele. Como é que o senhor avalia a prisão do ex-governador e como é que isso se relaciona com a sua campanha?
Veja, Gilson, primeiro registrar ao povo do Paraná que o Estado é governado há 20, 30 anos por duas ou três famílias. Que nós agradecemos, foram importantes para o desenvolvimento do Estado, mas chegou o momento de dar um basta, de fazer nesse modelo político onde fazem do Paraná um patrimônio familiar. Né? O meu compromisso é fazer uma ruptura política com esse modelo, acabando com 50% das secretarias que foram criadas ao longo dos anos, das décadas, para atender amigos, parentes, né, apadrinhamento político, acabar com as mordomias do Estado, que ao longo dos anos também a população foi bancando essas mordomias, chácara para governador, já tinha alugado, aposentadoria de governador, que fica 6 meses no cargo, se aposenta com 35 mil de salário para o resto da vida. Então essas regalias monárquicas, nós vamos acabar com todas elas. O paranaense não aguenta mais ter que, através do seu suor, ficar pagando essas regalias. E o Paraná precisa fazer uma ruptura com esse modelo político, onde algumas famílias tradicionais da política fazem do Paraná um patrimônio familiar. Eu não sou filho da política, eu sou filho do trabalho. E o meu compromisso é fazer do Paraná o estado mais moderno do Brasil, com uma gestão enxuta, fazendo com que o dinheiro público possa sobrar para investir naquilo que é essencial para melhorar a vida das pessoas, que é saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, geração de emprego. Nós vamos focar nesses pilares para fazer do Paraná um estado mais moderno do Brasil e, obviamente, melhorar a vida das pessoas, que é isso que justifica o poder público existir, né? Para melhorar a vida das pessoas e prestar um bom serviço. Vamos fazer com que o governo do estado deixe de ser um problema para o cidadão e, em especial, para quem gera emprego no nosso estado. Não é possível alguém que abrir um posto de combustível no Paraná tem que esperar um prazo médio para ter uma licença ambiental de 2 anos. Isso não é rigidez na questão do meio ambiente. Isso é ineficiência, ineficaz. Né? Uma máquina, lamentavelmente, que ainda está na década de 70, nós temos que evoluir para que ela possa ser um modelo mais moderno, um modelo Google com inovação, tecnologia, rapidez nas decisões, e, acima de tudo, não atrapalhe quem gera riqueza para o nosso Estado. Sobre a questão de eu ter sido secretário de Desenvolvimento Urbano, é algo que muito me honra. Eu fui secretário e bati todos os recordes junto com uma grande equipe, junto com os servidores. Batemos todos os recordes da história da secretaria, o maior número de obras da história, o maior acervo de obras, 3.200 obras e liberações de maquinário, nenhuma investigada pelo Ministério Público e nenhuma investigada pelo Tribunal de Contas do Estado. Algo que muito me honra, apesar de ser minha obrigação de fazer a coisa correta, mas num país de obras inacabadas e de obras superfaturadas, você sobreviver a uma selva política de 2 bilhões e 200 milhões de reais, que foi o que passou pelas minhas mãos para administrar e reverter em benefício para a população através de obras, é algo que muito me honra.
Candidato, o senhor fala muito da sua campanha, e é um tema recorrente, sobre o desenvolvimento do Estado, a melhoria das condições econômicas, e tem um setor que sofre muito, e sofreu muito com a crise, que é o setor industrial. O Paraná tem, e teve já um parque industrial bastante significativo no contexto nacional, mas com muitas perdas. Como reativar a indústria no Estado, uma indústria que se concentra muito na região metropolitana de Curitiba, como fazer outros municípios crescerem num Estado tão desigual?
Gilson, primeiro criando uma política de criar uma política regional de industrialização. Né? Então nós temos que colaborar com os arranjos produtivos locais, que nós temos condições de ampliar esses arranjos produtivos locais. Por exemplo, você vai para Luanda, você tem lá mais de 70 fábricas de torneira, né? Luanda é a capital da torneira. Esse nicho de mercado de trabalho industrial, nós temos que potencializar, expandir para outras cidades. Por quê? Porque isso é um setor que gera muito emprego, é um setor que disputa com o mercado chinês, então não dá para ter uma tributação igual outros setores, porque você acaba matando o crescimento dessas indústrias em regiões que precisam de emprego, né, que são regiões mais pobres do nosso estado. Você pega, por exemplo, Terra Roxa, onde nós temos a capital da moda bebê. Terra Roxa tem mais de 100 fábricas de confecção só de roupinha de criança, de neném. Então, também ali tem que ter um arranjo produtivo local, você tem que ter um trabalho diferenciado. Lá se gera 3 mil empregos só desse setor. Então, o governo tem que estar atento para poder colaborar com esse setor para que ele possa expandir. Nós temos o setor da confecção, que nós já conhecemos, que é muito forte no nosso estado, e, enfim, tem outras regiões que podem expandir muito essa questão da geração de emprego, em especial regiões mais pobres do nosso estado. Eu defendo a criação, que está no nosso plano de governo, parques industriais regionais. Obviamente que o governo do estado não tem dinheiro para fazer um parque industrial para cada cidade, então você fazer parques industriais regionais que atendam 5, 6 cidades, geograficamente falando, bem posicionado, e você incentivar, criar uma política de incentivo para que indústrias, não só do Paraná, mas de outros estados, possam vir se instalar nessas regiões. E também, Gilson, incentivar a indústria de transformação de alimento. O que é isso? É pegar aquilo que é produzido no campo, o milho, por exemplo, transformar em ração, de ração ele se transforma em frango transforma em hambúrguer transforma em nuggets. Isso faz com que você gere valor agregado para esse produto, essa matéria-prima, e automaticamente você exporta e vende num preço muito maior, fazendo com que a nossa indústria possa ganhar mais dinheiro e automaticamente gerar mais emprego.
Agora eu quero falar um pouquinho sobre os municípios paranaenses. 399 municípios, mais de 65% deles deficitários, precisam de repasses da União e repasses do governo do estado. Muitas vezes esses repasses quase que a fundo perdido, uma aplicação para manter o município. O senhor é a favor de manter esses municípios como municípios, voltarem a ser distritos? Como resolver a emancipação de um município que não tem renda?
Veja, Gilson, eu acho muito difícil você fazer com que um município, uma cidade ou um distrito que se transformou em município voltasse a ser distrito. Eu acho que nem a população aceitaria isso, né? Obviamente que não se pode, hoje, no momento atual, ficar se criando cidade à torta direita, até porque existe um custo para isso, né? Você tem que ter uma prefeitura, você tem que ter servidores, você tem que ter vereadores. Tudo isso quem vai pagar é a própria população. Eu acredito que o que nós temos que fazer é dar apoio para esses municípios. Existem mecanismos para isso. Hoje o município, 80% dos municípios do Paraná são municípios abaixo de 20 mil habitantes. Então são cidades de pequeno e médio porte. O estado pode colaborar, sim, sendo um parceiro desses municípios. Em especial, nós temos ali a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com a qual eu fui responsável, onde tem uma função de ser um Ministério das Cidades aqui para o estado, vamos dizer assim, onde colabora muito com a qualificação desses municípios, no sentido de fazer plano diretor, de melhorar a questão do planejamento dessa cidade, pavimentação, iluminação pública, né, questões de habitação. Isso tudo pode ser colaborado com o estado, e claro, fazer um investimento direto na melhoria da vida das pessoas, através da urbanização. Pegar bairros humildes, que muitas vezes não tem hoje saneamento, não tem mesmo infraestrutura de pavimentação, calçada, não tem uma boa iluminação. O poder público pode colaborar com isso. Inclusive, na parte de iluminação pública, nós vamos criar, dentro da Copel, a Copel Serviço, para prestar serviço para esse município que hoje não tem qualificação técnica para modernizar a sua iluminação pública.
Caso o senhor seja eleito governador do estado, vai ser exatamente do seu mandato que vai vencer o contrato com as concessionárias. Se fala muito de pedagiar outras rodovias no estado do Paraná, ou mesmo manter o pedágio nessas rodovias. Qual a sua posição em relação à condição do pedágio hoje, renovação ou não do pedágio, ampliação ou não de rodovias pedagiadas.
Ô Gilson, se algum candidato, eu tenho visto até candidatos, candidata, falar em renovação do pedágio, que não vai fazer. Primeiro que é mentira, porque não se pode fazer a renovação, porque tem uma lei federal que proíbe a renovação do pedágio. Então, se algum candidato, de forma demagógica, querer falar isso, está mentindo para a população, como já houve outras mentiras de outros candidatos sobre o pedágio, né? Nós lembramos aí do Baixo Acaba. O que nós vamos fazer sobre essa questão do pedágio? Primeiro, o vencimento é 2019, janeiro de 2019. Eu defendo o quê? Uma licitação internacional para trazer fundos de investimentos de infraestrutura para o nosso Estado, para que não haja conluio, não haja conchavo, como aconteceu na Lava Jato. Quando você faz uma licitação internacional, você evita com que as empresas, como aconteceu na Lava Jato, combine a empresa A com a empresa B. É muito mais difícil isso acontecer, com duas exigências importantes. A primeira, que o preço baixe de 40% a 50%, que é o que o Tribunal de Contas da União fez o estudo e disse que deve acontecer. Segundo, que as obras aconteçam logo na assinatura do contrato, que foi um outro erro desse pedágio nosso atual, que lamentavelmente, quando implantaram lá em 96, 97, jogaram as obras para depois de 20 anos, e o paranaense ficou pagando esse pedágio caríssimo durante 20 anos e não teve as obras de benefício. Então nós vamos inverter esse modelo, onde vamos baixar o preço do pedágio, exigir que as obras aconteçam de forma imediata e que a licitação seja internacional.
Candidato, já indo mais para o final da nossa conversa, eu tenho uma questão para tratar para o senhor, que a gente teria uns 2 minutos para conversar, para depois a gente encerrar a nossa conversa. Educação. O Estado tem uma educação que, claro, comparado com outros estados brasileiros, não é tão ruim, mas tem seus déficits, principalmente a educação pública estadual, mantida pelo Estado. Como resolver isso? Existe uma crítica constante à qualidade da educação, reclamação dos professores, e ao mesmo tempo se tem um gasto, um orçamento significativo para a educação.
Olha, Gilson, o Estado do Paraná hoje é o sexto no IDEB. É um índice muito ruim para um Estado com o nosso perfil, né? Nós perdemos, inclusive, na área educacional para estados do Nordeste, Pernambuco, por exemplo. O que nós vamos fazer? Primeiro, na educação, tudo é muito importante. Desde o transporte escolar dos nossos jovens com qualidade, com segurança. A questão nutricional é fundamental e eu vou ampliar a parte nutricional. Hoje, o aluno, o jovem, recebe uma refeição por período. Nós vamos dar 3 refeições por período, na entrada, no recreio e na saída. Por quê? Porque um jovem que vai com fome, nós temos jovens de famílias humildes, que vai com fome para a escola, ele não se concentra direito e não aprende direito. Então, nós vamos cuidar da parte nutricional. Segundo, vamos implantar uma parceria com os professores com a volta do PDE, que é o Plano de Desenvolvimento Educacional, de forma gradativa, para atender e qualificar os nossos professores. Vamos implantar o projeto Escola Segura. Os policiais da reserva, que se aposentam jovens ainda, 50, 52 anos, vamos trazer para prestar um serviço e ficar na porta de cada escola estadual do nosso estado. Por que isso? Para dar segurança para os nossos professores, dar segurança para os nossos alunos, dar segurança também para os nossos pais, que vão ter a tranquilidade de saber que na porta dessa escola não vai ter malandro aliciando os nossos alunos. Esse é um projeto que foi implantado na década de 90 em Portugal, e nós vamos implantar aqui o Escola Segura, fazendo com que tenha um policial da reserva em cada escola pública do nosso estado, e também evitando que esse policial da reserva tenha que ficar fazendo pico em bailão, em balada, para ter um ganho extra aí na sua renda. E vamos implantar o projeto Ganhando o Mundo. Os melhores alunos de escola pública do estado do Paraná nós vamos bancar para fazer intercâmbio nos países como os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Espanha, país de língua inglesa ou língua espanhola, aonde eles possam aprender uma segunda língua, conhecer um país de primeiro mundo e, quando voltar para o Paraná, ajudar esse estado a ser um estado de primeiro mundo.
Candidato, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN, por ter participado de nossa série de entrevistas.
Obrigado, Gilson. Eu agradeço a CBN em Maringá. Um abraço a todos vocês, um abraço aos ouvintes.